Fala, hein, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódios 9 ao 11, o último episódio de Fugou Kenji, eu sou o Thunder e Jesus amado, tá difícil, cara, a vovó era a vilã.
Eu sou o Igor e, na verdade, eu tenho pena do Taku Kishimoto, onde ele se meteu, pelo amor de Deus.
Você me mandou, foi semana passada, se não me engano, um Twitter lá do Taku Kishimoto falando alguma coisa sobre Fugou Kenji. Eu li e eu não lembro o que ele falou. Você lembra, querido?
É, foi basicamente ele explicando as cenas do episódio 10. Foi as cenas de ação que basicamente coletaram. Foi tipo uma mini entrevista, né? Perguntando pra ele das cenas. E eu vou ser sincero que eu não lembro nada do que ele tenha falado. Mas eu não preciso nem lembrar do que ele tenha falado, porque o episódio 10 ele já se auto-justifica, por assim dizer.
No sentido de?
Basicamente quiseram fazer com que Fugou Kenji virasse um filme norte-americano, hollywoodiano, com cenas de ação caramba 4.
Foi o episódio 10, né? Sim. Caraca, mano! Esse episódio 10 foi tão... O episódio 11 foi tão broxante que eu esqueci do 10. Ah, então a gente vai ter que bater no 10 também. Episódio 9, inclusive. Deixa eu ver aqui, cara. Desculpa o meu nível de profissionalismo quase zero nessa análise de hoje. Porque, cara, tá foda, sabe? Tipo, Fugou Kenji, ele deu voltas e voltas e voltas e voltas e voltas pra fazer umas coisas que você fala, mano, por que que você tá fazendo tudo isso? Tipo, você não precisava fazer um arco tentando se levar a sério como eles tentaram fazer esse arco do papai, sabe? O arco onde ele vai tentar jogar e catalisar todas as questões de personagens emblemáticas da obra e tentar fazer tudo isso ser importante. Porque não era isso que Fugou Kenji fazia e não eram as melhores qualidades de Fugou Kenji fazer isso. O Fugou Kenji legal é o Fugou Kenji dos primeiros episódios, tá? Tirando das velhinhas do K-Pop lá. Mas ainda assim é entendível, ainda assim você entende o propósito, por mais que ainda seja estranho. Mas, cara, esse arco onde ele tenta jogar tudo isso no lixo e tentar fazer um arco que se leva a sério, que até, vamos dar um mínimo de mérito pro episódio 9, onde ele tenta fazer algumas coisas que volta à ideia das raízes de Fugou Kenji em fazer o over extrovertido, que é, por exemplo, e maluco, que realmente é coerente com a ideia do celular de ficar girando, porque o Helsinki não tá conseguindo ser utilizado da forma correta pra achar o papai. Fala, não, beleza, tem aí algumas questões de criatividade, ou pelo menos o pessoal lá da divisão do Haru tentando pegar sinal e tem todo aquele momentinho engraçadinho dentro da van. Beleza, eu acho legal isso. Isso melhora o carisma da série, que tem tanto carisma, ou pelo menos ele tinha tanto carisma nos primeiros episódios. Show, bacana. Mas o problema é que esses três últimos episódios, ele não foi o... Não, eu pensei, inclusive, que só seria o problema no 10, que não seria o quê, mas o como. O episódio 10, inclusive, ele inteiro, o problema foi o quê. Aí chega no episódio... O como, no caso. Aí chega no episódio 11, o último episódio, o problema é o quê. E o como também. Se bem que o como até que não, porque teve um momento incrível de trocação de tiro com o Haru. Mas isso daí era mais pra tatear por cima essas impressões que eu tive desses três episódios.
Querendo ou não, a gente bateu muito na tecla com relação à forma como eles mudaram o tom da obra. E é aquela coisa, quando você cria uma identidade na obra você quer mudar, você tem que fazer algo melhor do que ela fazia previamente. Então, querendo ou não, a partir do momento que você toma essa decisão, você abre mão de você sai da zona de conforto e o que você vai tentar fazer de novo tem que ser melhor que o antigo, porque senão não se sustenta. Querendo ou não, a cobrança vai aumentar quando você tenta se desvencilhar do seu padrão, por assim dizer, ou da sua própria estrutura. E em Fugou Kenji ele foi duplamente pior, porque, até pegando um pouco do episódio 11, a forma como foi pra esse arco, e esse arco ele meio que se desenrolou de maneiras estúpidas, onde toda a congruência meio que não se autocontinha e meio que não se sustentava de maneira nenhuma com relação aos personagens, às ações, principalmente os processos, cara, aquilo é muito, muito, muito superficial, sabe, muito clichêzão de filme norte-americano. americano, coisa que a gente já tá cansado de ver, e que dentro do contexto mais sério aquilo não funciona, pelo menos no contexto de cômico, da piada, de Fogo ao Queijo, ele funciona. E o mais absurdo, por assim dizer, é que eles jogam isso na sua cara a partir do momento que encerra o arco, pós-crédito, e volta pra piada, volta pro tom certo, e a cena naquele tom é sensacional. Então, eles meio que já falam pra você, ó, acabou aqui, ó, vamos voltar pro anterior, e meio que joga na sua cara que, caraca, velho, esse pós-crédito só me deu vontade de dar um tapão em quem teve essa ideia de fazer isso, porque o pós-crédito mostra, vocês sabem fazer isso, mas toda a estrutura, todo o andamento desse arco, por assim dizer, ele não se sustenta e mostra como não sabe fazer, porque os melhores momentos, assim, desse arco são momentos de algum detalhe de roteiro que ele conseguiu pegar e construções de cena fora do padrão, que foi, por exemplo, a cena do tiro, ou a cena quando ele chega com o Batmóvel, ou quando ele chega com o drone, acho que foi o episódio 9 que ele chega com o drone, que ele pega a roupinha especial. Então, tipo, dentro desse contexto, tem momentos interessantes, mas esses momentos interessantes são basicamente momentos do Fugou Kenji de episódio 5 pra trás, e não do Fugou Kenji de episódio 6 pra frente.
Ele não consegue sustentar a percepção que você tem que ter da obra. Porque assim, vamos lá, existe um conceito na narrativa que se chama suspensão de descrença. O que que é? É você criar um limite, né, um limitador até muito interpretativo, do que você aceita para você entrar na obra. Então, por exemplo, se no mundo tá falando que as pessoas podem voar, você normaliza que isso pode acontecer, e a partir do momento, e a partir disso, você tem isso como regra. Então, se uma pessoa sair voando, não é algo que o anime, que a história, no caso, esteja fazendo, que é contra-intuitivo, vamos dizer assim, sabe? Ela fez a regra, ele tá fazendo valer a regra. A partir do momento que ele cria um empecilho para as pessoas não voarem, começa a criar um monte de regra para as pessoas não poderem mais voar, isso tem que fazer um sentido coerente dentro da explicação. Então ele cria uma normalidade, e a partir do momento que ele toca essa normalidade, ele precisa respaldar aquilo a algo. E Fugou Kenji erra desgraçadamente em fazer isso. Porque primeiro você normaliza a bizarrice. Depois você normaliza os processos hollywoodianos de fazer algumas coisas, principalmente usando o poder do dinheiro. E tudo isso sempre respalda a uma piada, sempre respalda a um viés cômico. Aí Fugou Kenji vem no seu arco de desenvolvimento da questão da tecnologia da família do Kanbei, né? E aí você começa a trocar essas ideias de fazer tudo isso ser apenas uma grande piada, de esses vieses cômicos para respaldar esses absurdos que acontece, a um drama, a algo sci-fi, a algo que remete a uma investigação policial, algo, por exemplo, que remete a, sei lá, Psycho Pass, para um via de exemplo. E quando você começa a desenvolver tudo isso, você começa a criar contradições a próprias regras que você tenha feito, mas não regras necessariamente de mundo, mas regras de percepção da sua suspensão de descrença. Então, todo momento você tem que ficar pensando, pô, isso daqui é pra levar a sério ou não? Isso é uma regra de mundo ou não? Isso é uma piada ou não? Sabe? Ou isso daqui é um elemento over, né? Um elemento que sai da realidade pra se tornar cômico ou não? Então, você começa a ter que ficar fazendo um monte de balanço de um monte de coisa e chega nos últimos episódios, ou pelo menos no 9, 10 e 11, que ele começa a descarrilhar completamente a ideia. Porque você pega, por exemplo, o episódio 9, ele tem um certo senso de resposta a âmbito de personagem à questão do Haru, sabe? Justificando todas as passagens dele, justificando o seu passado. Não vou nem entrar no mérito se isso daí é bem feito ou não dentro da narrativa de Fugou Kenji. Não vou nem falar sobre isso, mas é o que eu tô tentando dizer que ele tenta fazer. Aí você chega no episódio 10, e é um filme de ação Michael Bay. Tipo, e dedo no cu e tiro pra tudo quanto é lado. Onde você tem drones, você tem um braço que atira rajada de energia, você tem um cara controlando uma bateria antiaérea com controle de PS4, que eu achei incrível, inclusive. Mas você tem uma série de elementos que você fala, beleza, isso daqui é um filme norte-americano. Então eu esperaria que toda essa galhofada e todo esse over de ação seja respaldada a porra nenhuma. Porque quando eu tô vendo um filme do Michael Bay, se eu racionalizar, eu quebro meu crânio na parede. E não funciona. funciona. Não pode ser assim. Aí você chega, beleza, chega no episódio 11. E o episódio 11, ele cria mais uma vertente de interpretação, onde isso daqui não é mais pra falar de personagem, não é mais pra fazer ação, é pra falar sobre reflexões através da ciência, do novo tipo de material, de minério, de um elemento que eles criaram aqui, que isso pode causar guerras do mundo e agora é um problema interno da minha família e vamos começar a criar reflexões sobre uma série de assuntos e fazer uma série de parábolas sobre guerra, violência e desmantelar toda a trama pessoal do Daisuke. Aí você fala, puta, de novo, Fugou Kenji mirando pra um lugar onde ele nunca tinha respaldado a nada. Ou seja, tudo que ele vai fazendo é literalmente, agora a regra é outra, não só a regra de mundo, mas a regra da percepção que você tem de Fugou Kenji, e aí sua suspensão de descrença vai para o caralho. Então, cara, é tão difícil, no sentido de Fugou Kenji saber vender o próprio peixe, que ele começa a tentar fazer um monte de coisa, e no final do dia ele não faz porra nenhuma, porque tudo remete ou a algo idiota, ou uma consequência exacerbada, ou algo que teve uma explicação muito merda, e sempre acaba indo pro negativo nesses pontos.
O que eu acho engraçado é que do episódio 10, beleza, tem toda essa construção, todo esse viés, que, cara, que cena estúpida na hora de dar o tiro, o cara me coloca um flashback naquela situação, cara. Eu não vou nem reclamar do Daisuke dando o Jutsu Clone da Sombra ali, fazendo Jutsu Destruição e sumindo, que beleza, tá bom, vou dar esse benefício da dúvida da construção de cena do layout de ambiente, né? Porque como ele sumiu ali, só Deus sabe.
Não, foi péssimo, cara.
E o storyboard, acho que nem o storyboard sabe. Eu fico com pena, dependendo, eu queria ver esse storyboard, que eu queria ver o que o animador pegou pra animar essa cena, porque, como que ele faz? Você olha o storyboard, ah, tem o personagem atrás da parede, o personagem sumiu, não tem nada pra ele subir, não tem nada em volta, tipo, é um ambiente que não tem como ele fugir. O animador olha aqui, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um close, vou pegar aqui, ó, no storyboard, tô falando pra ele dar um close aqui, ele vai aparecer atrás do cara. Não faz sentido, mas eu vou desenhar isso, porque, cara, nossa, que tristeza que deve ser isso, cara, que tristeza, tá ligado?
Storyboard é como se... pobre, cara, pobre.
É, muito pobre, muito fraquinho, aí depois ele vai pro tiro e tem o flashback no meio. E esse negócio, cara, é um negócio irritante desse arco de Fugou Kenji, porque tanto nesse momento específico, como no, se não me engano, no episódio 9, antes do Daisuke subir dentro do navio, você tem um amiguinho lá do Haru que vai perguntar pro Daisuke, você vai mesmo? Mas ele começa toda a galhofada da historinha, e eu falo, que se dane essa historinha, que se dane essa motivação, porque o contexto não é esse, o contexto é, tem um cara que tá fugindo lá, que matou uma porrada de gente, e eu preciso ir atrás dele, você entendeu? Esse é o nível de tensão na situação. Mas ele caga pra tensão, vamos, porque dane-se a tensão de preocupação em prender aquele cara. A tensão que eu quero é a tensão de carga dramática em torno da situação. Porque o roteiro precisa. Na verdade, não precisa, mas ele acha que precisa, né?
É que ele quer, né?
É, exatamente. Eu quero instigar isso nesse momento, porque eu quero deixar a cena mais impactante, dar uma motivação a mais, porque não tem motivação de merda nenhuma na situação, nesse momento específico. Então, você tem esse... parece, sei lá, uma concha de detalhe, cara. Porque uma hora quer fazer ação, outra hora quer ter carga dramática, é um momento de ação que não precisa. E esse negócio do tiro do Haru, ele começa a ser repetido tantas e tantas vezes, esse flashback tão reverberado que começa a perder a relevância, sabe? Aquela coisa de antes era algo, um trauma dele, e isso se tornou tão recorrente que perdeu todo o impacto, perdeu todo o peso e acabou sendo meio que irrelevante dentro da situação, deu pra resolver sem isso. Então, dentro desse contexto, cara, é triste, porque você vê que não é o que a gente esperava de Fugou Kenji. Se a gente for pegar episódios mais sérios, com um contexto mais sério pra trabalhar personagem, a gente vai lembrar do episódio 4, que é o episódio do Daisuke, que foi um ótimo episódio pra trabalhar ele, e dentro daquele contexto, sendo bem mais sério e fora do padrão, por assim dizer, de Fugou Kenji, foi muito bem. E quando você olha pra esse arco final e esses episódios específicos, você vê que eles tentaram fazer de tudo, e eles erraram em fazer absolutamente tudo. E isso que é o mais triste. O episódio 11, cara, é difícil.
É patético, cara. É patético, porque não é algo que você espera dessa equipe. Primeiro de tudo, já é uma coisa assim que dá pra colocar nome aos bois, eu até diria, porque não é algo que você espera. Principalmente, não vou nem entrar em âmbito de produção, direção, animação, mas do próprio Taku Kishimoto. Taku Kishimoto é um cara experiente demais em pegar e criar sentido dentro de uma adaptação, sabe? Ele fez isso em absolutamente todas as histórias dele. E por mais que, às vezes, ele tinha alguns problemas em materiais originais, ele sempre sabia se contornar sabia contornar de alguma forma. Então, não era o que esperar de Takushimoto fazendo isso. E sabe o que é o pior de tudo? O que Fugou Kenji fez é basicamente o mesmo problema que muitas obras antigas que ganham assim, uma revitalização, vamos dizer assim, como aconteceu em Dororo, como aconteceu em Banana Fish, como aconteceu em... Ai, qual que foi o outro também? Bem, eu acho que esses dois exemplos já é o suficiente pra chegar ao ponto que eu quero. Onde elas quebram, porque o material original, ele é tão diferente da ideia, da percepção, principalmente, né, da própria ideia da narrativa que ele vai construir. E aquele acontecimento específico do material original precisa acontecer e não pode ser mudado. E aí quando acontece, você fala, mano, isso é idiota, porque não é coerente quando você junta um pra um. Cara, Dororo, meu Deus do céu, o último episódio foi assassinado por conta disso. Por conta que tinha aquela ideia pra acontecer. Ou o próprio Banana Fish, que teve problemas até parecidos com o Fugou Kenji nesse sentido. Então, eu vejo que talvez seja um legado ruim de uma obra que ele precisava adaptar. E aí ele tentou mudar e fazer outros sentidos à obra. E quando ele chegou a remeter o que a obra era em resoluções originais, ele acabou quebrando. Coisa que, por exemplo, em Erased ele soube contornar isso muito bem. Porque o final do mangá é muito pior do que no do anime. Mas aqui parece que não deu pra contornar. Parece que não tinha como sair disso. E é estranho o Taku Kishimoto, que é um cara tão incrível, cair numa armadilha dessa. Então, eu não entendo. Eu só não entendo, cara. Fugou Kenji não era pra ser assim. Ele não foi criado, ele não nasceu pra ser um anime que iria se perder ao longo do tempo. Tanto que a gente tinha base a muita coisa que a gente teve da própria produção, né? Algumas coisinhas que a gente foi pegando aqui e ali sobre informações da sua produção, que mostrava que ele estava super coerente, sabe? Super dentro de uma ideia. E não foi isso que aconteceu no seu final. Ou melhor dizendo, não aconteceu isso da metade pra frente. Uhum. Então, pode falar.
Não, o que eu queria comentar do episódio 11 em específico, porque a ideia que eles trazem é boa. O contexto de, a gente tem uma tecnologia nova e a gente tem que deixar ela sem o mundo ter conhecimento dessa tecnologia, porque ela vai revolucionar o mundo de uma maneira que não seria ideal, e tem todo o contexto de a esposa do pai do Daisuke quer ir lá falar, então beleza, dentro desse contexto faz sentido de alguma maneira, mas a ideia como eles trabalham toda essa questão, além de se utilizar de alívio cômico, por assim dizer, que é o Haru, pra resolver, dar resolução pra situação, que é estúpido, mas porque ele trata com seriedade, mas a resolução é simplória, então tipo, toda a carga dramática, todo, cara, teve gente que foi assassinada pra não contar aquilo, dane-se isso, Haru aperta o botão, piadinha, hahaha, perdeu a relevância, perdeu toda a carga dramática e isso exploda. Então, tipo, ele nem se autossustenta. Se ele quer falar sério, mas a resolução não é séria, não faz sentido. Ele não respeita a própria premissa, ele não respeita os próprios personagens que morreram pra dar carga dramática à situação. Isso pra mim é o pior. E dentro dessa resolução, eu acho extremamente estúpido a resolução rodar em torno do próprio Eixo. Porque desde o episódio onde teve o cara que veio de outro lugar do mundo, foi até o Japão e quase foi assassinado por conta de um contexto político lá, que tem ligação com a família do Daisuke, eles trabalham isso, que a família do Daisuke é relevante de alguma maneira e tal. Quando chega no final, basicamente todo mundo que tá fazendo merda, todas as merdas que aconteceram e todas as resoluções daquilo, rodam em torno da família Daisuke. Então, tipo, não tem efeitos externos, não tem pessoas externas àquele conflito. Tudo que foi gerado, tudo que foi causado e tudo que foi finalizado, por assim dizer, foi em torno da família do Daisuke. Então, por que diabos ele tenta fazer toda aquela construção de que a família do Daisuke é relevante, que tem uma tecnologia, que tem gente em volta, que tem o governo, não sei o quê, mas no final ele vira, roda em torno do próprio Eixo e fala, ó, todos os conflitos foram gerados por causa da vovó, ou por causa da mamãe, e tipo, o papai fez merda, então o papai foi pra casa do cacete, aí o mordomo virou assassino fazendo cosplay de papai com a máscara, e agora o filho descobriu que era a vovó que resolveu. Cara, gira em torno do próprio Eixo, cara, é muito simplório, é muito fraco, tanto o quê quanto como. Os dois, cara, a concepção dos dois é péssima, 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 péssima.
Cara, é difícil, porque eu olho pra todos os pormenores desse final e eu tento me agarrar em alguma corda, sabe? E aí eu penso, pô, esse final faz sentido em âmbito de mundo? Não, porque, bem, foi porcamente construído com o impacto real de tudo isso. A gente meio que ouviu falar, mas isso daí nunca veio, de fato, a ter consequências reais a essa tecnologia ou a esse mundo. Tanto que, olha que engraçado, quando a gente tem os episódios episódicos, nada conecta eles a esse grande grande problema que existe aqui. A esse grande plot point dessa tecnologia, desse problema da família Kanbei. Tipo, que é pobre, inclusive. Porque se fosse fazer isso, fizesse, por exemplo, como Psycho Pass. Psycho Pass 1 faz isso de uma forma incrível, sabe? Você tem aí um monte de bolinhas acontecendo nos episódios episódicos, e quando as coisas começam a se encaixar, você fala, ah, olha ali. Olha as referências ali. Olha a temática sendo trabalhada em cima disso. E até a própria temática, digamos assim, dos episódios episódicos, não respaldam aos próprios acontecimentos que estão rolando nesse arco. A família Kanbei é pobre. Aí você olha em âmbito de personagem. Você fala, legal. É o Daisuke falando sobre paz mundial e uso de tecnologia pra fomentar a ideia do perigo de você ter uma tecnologia da família e ele ser responsável por todo esse peso, ou a família ser responsável e ele acaba se responsabilizando pelo peso da família ter essas tecnologias e ser... Peraí, o Daisuke? Tipo, o Daisuke falou sobre isso? Não, cara, não é pra falar sobre isso. Não chegamos nem próximo de uma evolução de personagem, ou pelo menos fazer o Daisuke ser um personagem simbólico, a um ponto de falar sobre paz mundial, o uso de tecnologia militar pra destruir o mundo, sabe? É um escalonamento que não faz o menor sentido em âmbito de personagem. E o próprio Haru ali, sendo utilizado pra fazer piada, esse é o grande heroísmo que a gente tava querendo ver desse simbolismo desse personagem em âmbito, principalmente em âmbito simbólico, que não faz nenhum sentido, e âmbito até de processos da própria psique, ou da própria moral de personagem, sabe? Se você pensar ele como os personagens mesmo, foi tão caricata a forma que eles agiram que você fala, ah, beleza, o roteiro só tá fazendo eles fazer o que o roteiro quer, porque em âmbito de personagem, isso, além de não ser respaldado a nada, não significa nada pra eles. Ou, significa pouco, tá? Salvar o mundo da vovó é tão genérico e tão amplo que isso não respalda nada. E aí você pensa, beleza, então pelo menos tematicamente a obra fecha? Não fecha. Não fecha, porque qual é a grande temática de Fugo Kenji? Sei lá, depois desse final, qual é? Não sei! Ninguém sabe! Não existe temática Fugo Kenji. Não tem a mensagem de Fugo Kenji. Não tem um estandarte, um pilar que Fugo Kenji tenta fomentar dentro da sua narrativa ou passar essas informações. E, sei lá, se for a ideia do policial sendo herói e salvando o mundo, é tão boba. Simplório. Não. Simplório é uma narrativa simples. Isso daqui é bobo. Porque a ideia de falar sobre heroísmo e policiais e os heróis salvando a justiça é a coisa mais boba. É a coisa mais sem graça. Porque não é respaldada a nada. Tipo, cara, é uma temática tão fácil de ser acessada que se você fazer o herói fazendo pose heróica, estufando o peito e eu sou a justiça, é pobre. É pobre, sabe? Não, e só isso não é uma boa ideia, uma boa temática. Tem obras que fazem isso a rodo. É a mesma coisa de você pegar e falar Fugo Kenji. Fugo Kenji é pra heroísmo e falar sobre policial, tanto quanto, sei lá, Kenja no Mago é um bom exemplo de Isekai, sabe? É essa a proporção.
Uhum. E nesse ponto que você tinha comentado aí, com relação à ideia de que é estúpido, porque querendo ou não, quando o Daisuke chega até pra vovó, a vovó basicamente tá querendo proteger e deixar inacessável as informações sobre a tecnologia. Ela não quer que a informação saia. Por quê? Porque isso vai causar um rebuliço e isso vai causar toda uma treta, porque todo mundo vai querer a tecnologia. Então ela não quer que essa informação vá pra todo mundo. Ao invés, ela coloca o ponto. O meu ponto é esse. Beleza. O Kanbei para, aceita, vira pra ela e fala, ah, você não pode decidir isso porque você não é a justiça. Aí, do outro lado, esse foi a resolução do conflito. Essa foi a discussão temática em cima da situação. Esse foi o embasamento em cima da situação. Gente, você tem ideia dessa estupidez? Querendo ou não, em questão de argumentação, o ponto de vista da vovó faz muito mais sentido. Só que o que a narrativa faz? Eles colocam o ponto de vista da vovó que tá correto, mas só que a vovó fez uma porrada de merda e movimentou uma porrada de merda, então porque ela fez merda, ela é má, então o que ela fala logo não precisa ser levado a sério, não precisa ser racionalizado. E o Daisuke pode falar qualquer bobagem, que beleza, tá resolvido. Então, tipo, querendo ou não, eles mostram até no pós-crédito depois que eles vão lá tentar, eles vão basicamente vão combater o crime desses caras que estão transportando a tecnologia e o caramba 4. E essa resolução é tão estúpida, mas tão estúpida, que nem o contexto ideológico em cima da situação, pra embasar a situação, faz sentido. Porque eles antagonizam a vovó por conta de ações que ela tomou errada, mas só que ela tá sendo antagonizada, só que o conceito conceito por trás dela faz sentido. O do Daisuke não faz sentido nenhum. Ele só joga uma frase genérica, aleatória, que não significa absolutamente nada, porque, querendo ou não, o Fugokage nunca discutiu justiça, Daisuke nunca discutiu justiça, justiça não foi trabalhada em nenhum plano, em nenhum momento da obra. Então ele mandar esse discurso não faz sentido nenhum, simplesmente pra respaldar a babaquice que foi a ação do Haru como um alívio cômico na situação. Galhofada pura. E, cara, não faz sentido, porque no momento que você quer falar sério, você basicamente abre mão da discussão pra fazer a solução mais simples, e se utilizar dos personagens que, há momentos atrás, eles racionalizavam sobre isso, eles pensavam sobre isso, e basicamente colocar um contexto onde o personagem que tá antagonizando, ele tá certo, mas como eu não tenho argumento pra ir contra aquele personagem, eu simplesmente falo, aquele personagem é do mal, então eu vou fazer a outra ação, porque isso deve ser do bem.
Hã? Quando ele fala justiça, ele não respalda nada. Porque o que é justiça? O fato de você tá prendendo alguém que matou um monte de gente, fez esconder um monte de coisa pra uma tecnologia super secreta não vazar pro mundo? E aí você fala que você não é a justiça?
Caralho, sabe o que é pior? Que
saída fácil.
Ele fala, eu vou prender você, vovó. Beleza, vou prender. Por quê? Por assassinato. Me fala, se você vai prender ela por assassinato, por que diabos, aonde você conectou na sua mente incrível que você deveria soltar as informações sobre essa tecnologia? Se você vai prender ela por assassinato, beleza, prende ela por assassinato. Beleza, foi presa por assassinato. Mas você precisa passar toda a documentação pra soltar essa tecnologia pro mundo inteiro e gerar outro problema? Não faz sentido, não tem embasamento. Tipo, é um salto lógico que não tem embasamento do personagem e não faz sentido. Se você vai prender a vovó, prende a vovó. Mas não tem nada, não tem a ver o contexto de soltar a tecnologia pra todo mundo. Não é uma relação de causa e consequência, não existe isso.
Pois é, cara, tipo, sei lá, até devia de exemplo é legal, sei lá, pegar o próprio filme do Pantera Negra, que tem uma temática muito parecida quanto a isso, sabe? A esse ponto específico de tecnologia sendo utilizada por poderes militares pra destruir o mundo, e aí você tem toda uma sociedade que protege essa tecnologia. A temática tá sendo conversada, você tem desde o minuto um ali, o negócio acontecendo. Aqui não! Nem chegou a questão de ser conversado isso. Ai, meu Deus, eu não quero nem fazer essa correlação, porque agora vai doer. Porque, olha que estranho, se era isso que eles queriam correlacionar e dizer o quanto essa tecnologia é perigosa, o que acontece no pós-crédito? Ah, e de repente a gente tem o Helsinki sendo assistente pessoal da galera pra fazer brincadeira, pra fazer piada, pra comprar docinho, pra jogar pôquer, pra apostar, pra sei lá o que mais.
Pra ver rentão,
né? Pra ter a vovozinha da polícia ali fazendo coraçãozinho, pra baixar torrent. Tipo, é essa a temática, é essa a tecnologia, é esse ponto que você queria chegar. Tudo bem, o Helsinki não é o elemento principal da tecnologia que estava sendo discutido e debatido, mas é uma ferramenta que era utilizada nesse processo. Então, dá pra bater a matemática, sabe? Então, assim, tem tanta discrepância entre causa e consequência, temática, propostas, motivos, embasamento das próprias ações dos personagens, ou pelo menos da temática de Fugokenji, que é, cara, um final completamente perdido. É uma piada de péssimo gosto que eles tentaram fazer aqui, porque, inclusive, eles tentam fazer piada. O que o Haru faz é uma piada. É claramente uma piada. Uhum. Então, putz, você consegue usar até a sua piada pra quebrar qualquer senso de lógico, ou até mesmo perder a ideia e o tato de conversar sobre temática, ou o assunto que você tá falando que é tão sério, que de repente nos 45 do segundo tempo agora é sério. Cara, é muito confuso.
E é interessante a forma como eles montam, porque eles basicamente só processam a relação de causa e consequência do que eles querem, e é basicamente quase nada. E o pós-crédito é basicamente a relação de causa e consequência de, a gente passou essa informação pro mundo inteiro, então agora a gente tem que ficar combatendo esses caras, e a gente vai viajar pelo mundo pra combater esses caras que faz basicamente tráfico do transportando o Adolin. Beleza. Esse foi um problema. Qual que foi os outros 9.999 problemas que foram gerados por causa dessa aposta, dessa tecnologia, inclusive por causa da tecnologia da inteligência artificial que ele tem, que basicamente ele tá liberando pra todo mundo? Então, tipo, não é simplesmente você tomar uma ação e aquela ação reverberar em um ponto, em um micro, em uma família, um bairro, não. Aquela situação reverbera no mundo inteiro e causa N causas e consequências. Causa N consequências diante da situação. Não é simplesmente, vai causar exatamente isso aqui. Não. Aquilo é exponencialmente muito maior, e a forma como eles trabalham, meio que, o ponto ponto é esse aqui, entendeu? Então, a gente amarrou os pontos, você conectou, eles estão agora sim, porque por causa da ação que eles estão, ah, beleza, esse é um ponto. E todos os outros pontos que deveriam ser apresentados ou minimamente trabalhados pra segmentar a situação. Porque já que você tomou essa ação estúpida, você tem que pelo menos embasar a ação estúpida pra dar uma conclusão pra aquilo ou pra respaldar aquilo. Ele não respalda, ele não conclui, ele não segmenta. Não tem como.
É que também é um tanto controverso, cara, porque assim, se você pega e olha o final e fala, não, beleza, isso daqui não será... a gente não vai colocar na mesa pra colocar a resposta lógica pra tudo isso, sabe? Não vai ter esse viés. Vai ser apenas um final de ação genérico. Beleza, então por que você mostrou um monte de momentinho de piada? Tipo, você acaba quebrando a própria interpretação desse final. Porque, cara, tipo, além dele não respaldar nada das consequências da tecnologia desse mundo, qual é o novo status quo desse mundo, você não correlaciona nada em seus simbolismos e as suas piadas, e você mostra aquele bando de personagem lá usando tecnologia porque por algum motivo é engraçado usar o Heusk pra pegar rentão ou pra comprar chocolate doce, e aí você pega, faz toda uma puta sequência de ação e do nada você faz o emblemático recurso de conectar uma frase, um momento do final ao início, pra aquele momento do final ser refletido ao momento do início e isso fazer algum tipo de leitura entre o antigo e o novo, sabe? O que era, o que é, sabe? Você ter esse momento de completude da obra, quando você faz aquela frase no começo da obra, tem um significado e no final dela tem outro, sabe? A gente acabou de sair de Oregairu, que fez isso 1 bilhão de vezes, em 1 bilhão de cenas, em 1 bilhão de momentos, e era uma coisa mais incrível com a outra. Aí você chega no final de Fugou Kenji e o momento emblemático de conexão entre o começo e final é ele segurando pra cair na água e pra mostrar que o Daisuke não mudou nada, porque ele não vai ajudar o seu novo amiguinho, porque ele ainda é um pau no cu riquinho pra caralho, que é sádico e que quer ver o seu amigo se fudendo, porque ele é foda. Aí você olha isso e fala, obrigado, Fugou Kenji, é isso que você tem me oferecer a níveis de evolução de personagem, tipo, a nível de mensagem final de conectar o começo ao fim. E quando ele joga e faz essa cena, inclusive, eu acho que eu posso até parafrasear com isso, essa cena representa todo o Fugou Kenji. Tipo, nada. Não significa nada.
Você queria pegar um ponto dessa cena? Lembra que essa cena tem uns mísseis que explodiram o lugar, né?
Sim.
Olha a construção de cena. No começo e depois no final.
Puta, cara, nem reparei nisso.
Olha pra você ver.
Tá, ele explode, carrinho... Ah, tá, quebrou a ponte. É
aí,
isso?
Aí, olha aquele take aberto que ele mostra.
Peraí. Ele dá um take aberto do passado, dele cair na água. E depois ele não mostra mais take aberto. Mostra? Ixi, rapaz. Enfim, chega onde você quer chegar. Eu vou tentar achar aqui a cena.
Não, é basicamente a forma como ele monta a analogia.
Ele faz isso. Nossa, velho, simplesmente sumiu a outra parte da ponte. Esquecendo de renderizar ela. É o draw distance. É o draw distance. Entendeu? É o draw distance, cara. Tipo, ele tá na fog ali, né? Porque gasta muito renderizar uma ponte dessa, né? Por que você acha que Silent Hill era feito todo na névoa? Porque gasta muito processamento você fazer a outra parte da ponte. Dava pra fazer Ctrl-V, Ctrl-C, tipo, inverter. Ctrl-C, Ctrl-V e inverter, né? Fazer um Ctrl-T pra você girar a imagem e fazer ela igualzinha do outro lado. Era muito difícil.
Não, é algo muito complexo, tá ligado?
Muito... Velho do céu, eu não tinha reparado nisso. Puta que
pariu. Eu infelizmente reparei, mas eu tava tentando não reparar, porque assim no episódio 10 deve ter muito erro, e se eu reparar, se eu fosse prestar atenção realmente, eu ia ter uma porrada de erro. Então eu prefiro... Se eu sem reparar e sem engajamento nenhum pra que reparar, eu tô reparando, é porque a coisa tá feita.
Não, o final de Fugou Kenji, tipo, por exemplo, se a gente fosse fazer só o episódio 10, meu amigo, segura, porque eu ia bater naquele episódio, mas eu ia bater tanto. Mas tanto.
Tanto. Tá tudo errado no episódio 10, né?
Cara, o episódio 10 foi ofensivo. Ofensivo de ruim. É que a gente tem muito episódio ruim esse ano, mas olha, o 10, em âmbito de decepção, talvez foi um dos episódios mais decepcionantes do que a gente poderia ter, do que a gente teve. Pelo amor de Deus, aquele episódio 10 é boçal.
Não, é incrível o episódio 10, né? Eu não vou te dar um tiro, mas eu vou te jogar um container na tua cabeça. Mas eu vou mirar bem o container pra não cair na sua cabeça, mas eu vou jogar na sua cabeça.
Cara, eu queria dar um um prêmio de storyboard pra quem fez aquele episódio. Porque eu nunca vi um episódio com tanto problema de storyboard tão claro na tua cara que você fala, é storyboard. A gente precisa conversar. Você vai ter que passar na RH.
Inclusive, eu quero ver se aí no material especial de Blu-ray, alguma coisa assim, alguma versão especial, eles vão lançar o storyboard, porque eu quero ver o desse episódio. Porque, pelo amor de Deus, eu quero ver se o problema era script ou se o problema era do próprio storyboard. Porque dependendo do que vinha do script, não tinha muito o que fazer, né? Se o script tá escrito, o Haru vai subir lá em cima, vai jogar um container, mas tem a ciência de que ele não quer matar o cara, imagina o cara que faz o storyboard disso.
Caraca! Não tem como. Mas caraca, mano, aí é uma falta de tato pra fazer um negócio incrível, né?
Não, fenomenal, porque você tem todo o contexto do personagem, ele não quer matar ninguém, ele não quer dar um tiro, ele não quer matar, então não importa se é container ou bala. Aí ele vai jogar um container em cima do cara, porque é o único jeito que ele tem de resolver a situação pra salvar o Daisuke.
Mas também, cara, é que, de novo, se eu for pegar o episódio 10, tem muito momentinho ali que eu falei, mano, beleza, se eu veio errado no script, por que você não fez essa cena ser mais idiota pra pelo menos ser melhor? Tipo, eu vou atirar em você numa escada, você vai usar a sua jaqueta pra você tirar a atenção dos caras, a explosão vai fazer você misteriosamente aparecer no container do lado que você tava subindo, sendo que a escada foi destruída no momento do ponto que você precisava subir pra chegar no lugar que você tava.
Não, o que é mais legal, né? Tipo, eles falam, só não mata o Daisuke, beleza, então pode matar o Haru. Tipo, o Haru tá ali em cima, os caras tão olhando, aí tipo, o cara do lado deles, né, com o cabelinho branco, ele vai lá e atira. E os Minions ficam olhando lá, não, vou esperar ele matar, né, vai que eu não posso matar o cara.
Não, Stormtrooper fez história, cara, fez colégio aqui, cara, fez PhD. Cara, esse episódio fez o Stormtrooper chorar. Não, pior ainda, irmão. Pior ainda, porque, tipo, aqui na cena, o Haru se joga pra trás, ele cai, e quando ele cai, ele aparece no container do lado, que era acima do que ele tava caindo. Você, oi? Tipo, não dá...
Aí, tipo, o que cai é o casaco, mas se você olhar a forma como é feita ali a sombra, mano, eles dão peso pro bagulho, tá ligado?
Não, tipo, não. É ele caindo. É ele que cai.
A ideia é que tinha caído só o casaco e ele tinha ido pro container do lado. Como? Não sei. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido.
Não,
tipo,
não importa. Aí que tá, cara. A cena mostra ele caindo, não é o casaco. Tipo, beleza, você quer brincar com a cena? Por que você não faz ele simplesmente explodir sendo arremessado pra cima? Pelo menos dando a ideia de direção? E aí o casaco voa pra trás e eles veem o casaco caindo. O meio esfumaçado, meio chamuscado, meio alguma coisa. E você dá peso a essa... A esse momento do casal caindo e a explosão arremessaria ele pra cima. Porra, não é difícil, cara. Não, uma interpretação de cena difícil, sabe? Você pega até em questão de proporção, pelo amor de Deus. Porque uma hora o container tá do tamanho, outra hora uma escada tá do tamanho, a outra tá do outro tamanho. Rapaz do céu, não. Tipo, mas são detalhes. Gente, estamos falando de Fugou Kenji. Estamos falando de uma produção extremamente profissional. Extremamente profissional. Eu vou pegar a Steph aqui pra vocês darem uma olhadinha assim, sabe? Porque Fugou Kenji, cara, eu espero. Eu passo pano pra animes que geralmente não tem uma staff boa, ou uma staff de peso, uma staff assim, que você pode esperar algo. Primeiro, você já começa com o Cloverworks. É um estúdio extremamente competente que anda fazendo uma série de animes absurdos. Absurdos.
Uhum, sabe? Principalmente produção.
Principalmente em âmbito de produção, cara. Aí você pega o diretor é o Tomohiko Ito, que também trabalhou... Ele foi o diretor de Erased. Ele foi... assistente de direção de Death Note, ele fez Guinossage, né? Ele trabalhou no Hello World, tadinho dele, enfim.
Aí fica difícil.
Aí a gente tem que dar um F pra ele. Caraca, ele fez...
Assim como Hello World, explicações não são necessárias.
Pois é, exatamente. Ele trabalhou em Tokiwo Kakeru Shoujo, que é também um puta de um filme. Trabalhou em Sao 1 e 2. E, inclusive, ele foi um dos maiores heróis de Sao.
Obrigado, né?
Ele foi um dos maiores heróis de Sao. Tipo, Sao agradece. É, exatamente. Sabe, cara, a pica que ele tinha na mão pra resolver com Sao, sendo que não tinha alguém pra trabalhar com o roteiro pra ele, e o que ele fez pra Saô, meu amigo, eu louvo esse cara todos os dias, meu irmão. Eu louvo esse cara.
Aí você olha o cara que tem pra te ajudar em questão de roteiro, o Kawahara.
Ai, aí você olha pro Kawahara, o Kawahara olha pra você, você olha pras novel, você... Então, né, tá faltando alguém pra fazer esse trabalho, né? É, alguém.
Inclusive, desse episódio específico, prêmio pra quem fez Beach Wing. Porque o cara que fez Between desse episódio, esse cara é um deus, ele merece ser louvado por todo mundo da indústria, que preza Sakuga, porque você fazer Between dessas cenas, você olha, você vê lá, ó, o quadro-chave começa aqui e ele acaba aqui. Você faz o Between entre isso. Aí, tipo, o primeiro quadro-chave é o cara caindo, o segundo quadro-chave é o cara dentro, em cima do container. O Between pensa, que porra que eu vou fazer? Como assim?
Guerreiro, irmão.
Não faz sentido, cara. Parabéns pro Twin, cara. Porque pensa no trabalho difícil, cara. Pensa no trabalho difícil.
Cara, mano, eu tô olhando essa cena. Cada vez tá me dando mais gatinho, velho. Eu vou parar de pensar no layout dessa cena. Eu vou parar. Porque...
Desse episódio inteiro.
Não, é que dessa cena, quanto mais você repara, mais coisa idiota você repara. Tipo, ângulo de braço, ângulo de tiro. Ih, rapaz, não vou pensar. É, porque vai doer. Tipo, o sumidão...
É o benefício da dúvida, da perspectiva, do ângulo. Dá esse benefício.
Eu vou dar. É o benefício do Kagebu... Do Kawarimi, né? Porque o Dask faz lá na sala de máquinas é isso, sabe? Eu não vou pensar. E o filho da puta, olha que bizarro, cara. Eles lembram no episódio 11 que o Dask tá com queimadura na mão. Eles lembram disso. Tem detalhes a isso. Aí no episódio 10 não existe isso. Você fala, mano, porra, velho. É difícil. E é a mesma equipe que fez no episódio 11 uma das cenas mais absurdas que Fugou Kenji poderia ter dado pra gente. Absurdamente de bom. Porque, meu amigo, a hora que o Haru tá trocando com o mordomo, olha, eu tenho que dar palmas pro diretor de áudio.
Além disso, palmas pra quem escreveu essa cena, porque Haru e matar alguém ou alguém tentar matar o Haru é um contexto muito difícil de se lidar por conta da mentalidade do personagem, que ele não mata ninguém.
Uhum.
Então, esse tipo de cena, levando em conta o contexto do Haru, é muito mais difícil de ser escrito. E a forma como foi segmentado, toda a linha de raciocínio, dele pegar no ferimento e toda a construção da produção em torno disso, cara, ficou sensacional. Mas a ideia central de ele tentar de primeiro tomar o tiro e depois pular em cima do cara no ferimento, cara, foi sensacional.
Foi.
Sensacional.
Foi. Nossa, character design pra mostrar dor, a equalização de tiro, a equalização de Fugou Kenji pra armas de fogo geralmente eram muito boas em si. E aqui, tipo, dói, sabe? O tiro é tão alto e é tão estridente e é tão pesado o som que realmente você sente a bala vindo, cara. É um negócio bizarro. Você vê o personagem, tipo, realmente sentindo dor, vindo sangue, a cara, a expressão de dor, muitas linhas faciais pra isso. Você vê, de fato, os músculos do personagem, tipo, fazendo força. É um negócio bizarro, cara, de tão bem feito, porque a cena compõe muito bem ao visual e ao som. E é uma coisa que, tipo, porra, é tão bem feito esse momento que destoa até do resto não só do episódio, mas de outros episódios que fizeram tão mal, sabe? Algumas sequências dessa. Então, é aquele negócio. Você olha isso e fala, mano, eles tinham competência pra fazer esse nível de cena em muitos outros momentos. E por que esse momento específico? Pô, a equipe tava tão fragmentada que eles precisaram escolher a dedo as pessoas que iam trabalhar em determinados momentos e você não tinha disponibilidade de ter uma equipe melhor ou pelo menos bem mais embasada pra fazer as cenas corretas? É estranho.
Uhum. E aquele negócio, a gente sabe que tem potencial porque a gente viu isso no começo de Fugou Kenji, a gente viu muito, principalmente as construções visuais, como um dos pontos altos, né? Porque em questão de roteiro, você é muito mais situacional, porque quando você tem uma narrativa episódica, você tem essa variação, né? Ela é bem recorrente. E em questão visual, em questão de construções de cena, de própria identidade, que é um ponto alto de Fugou Kenji, a gente via isso muito. O primeiro episódio, em questão de vender a identidade de Fugou Kenji, fez de forma incrível. Aí você vai pro final, e as construções, as resoluções e os processos são cada vez mais genéricos. Então, Fugou Kenji, que tinha todo o seu senso de identidade, de resolver as coisas de maneira maluca, ele começa a se render cada vez mais pra clichês, bobos que a gente vê de filmes de ação norte-americanos. E às vezes até pior do que esses clichês, porque ele leva a décima potência esse tipo de construção e esse tipo de forma de lidar com situações. Então, cara, eles se auto-sabotam em um nível que... E em algo que a gente que é completamente fora do escopo, porque se eles se sabotassem só em questão de roteiro, beleza, mas como eles sabotam muito também em questão de construção, de cena, cara, é algo que, tipo, no semestre passado ele tirou 10 em construção de cena, depois passou pra esse e ele foi pra zero, cara. É um negócio que, tipo, é quase que inexplicável.
É inexplicável. Talvez tenha tido um problema muito sério na produção de Fugou Kenji pra ter desviado tanto o rumo dele. Não só o rumo em si, mas a própria produção pra fazer umas bizarrices dessa. Eu acho que o rumo dele não era muito, muito longe disso, porque, de fato, geralmente se decide muitas dessas coisas na própria comissão de... no comitê de produção, né? Então, ali eles já definem muito o caminho que ele vai seguir, e depois o caminho pode acabar sendo prejudicado por conta de atrasos ou de problemas no meio da produção, e por que a gente atrasou, né? Por causa da pandemia, a gente entende. E eu entenderia, inclusive, uma série de momentos mais baixos no episódio 4, 5, 6, não no 10. Não no momento que a gente já sabe que as coisas já deram uma normalizada a ponto disso daqui tá pronto, e ter um momento desse no 11, por exemplo, que é muito bem feito. Então, é bizarro, é estranho pensar como alguma coisa aconteceu ali pra ter dado um ruim tão grande que acabou tirando tanto a força de Fugou Kenji, a força da ideia e até o carisma que ele tinha, a essência de Fugou Kenji acabou descendo pro ralo. E até pegando isso de gancho, cara, eu não consigo, assim, dar uma nota maior que 5 pra Fugou Kenji, porque eu não acho que ele nem chegou num ponto aceitável de média. Ele não foi um anime mediano, porque ele tinha muito potencial, ele tinha uma staff fortíssima, ele tinha muitos recursos, tinha um saldo ilimitado, né, pra queimar ali do cartucho dele depois dos primeiros episódios, e ele acabou fazendo isso ser bem limitado e acabar secando a fonte de Fugou Kenji. Eu tô pensando em dar um 3, mas eu não sei se é isso que eu vou fechar a conta dele.
Cara, eu vou dar um 4 pelo começo e pelo pós-crédito.
Uhum.
Mas só por isso, porque em questão de completude, justamente por existir um arco, agora tem questão de completude, então fica pior ainda, né?
Uhum.
Se fosse simplesmente fosse episódico e não tivesse questão de completude, mas ele era episódico e o episódico tava bom, foi pra arco, ficou péssimo, então um 4, assim, no máximo. Acho que mais que isso não dá, não.
É, eu tava pensando mais ou menos também, tipo, entre um 3 e 4, porque, cara, esse final é triste. Esse final é bem triste, ou melhor, esses momentos finais de Fugou Kenji, esse arco final de Fugou Kenji foi extremamente triste. Um bons altos e que até ali no meio tinha coisas boas pra tirar, mas o saldo de Fugou Kenji, de fato, não foi limitado, foi negativo, né? Acabou saindo no vermelho o nosso bonitão 007, que acabou quebrando tudo. Não deu certo. É uma pena. E cotado como decepção?
Ah, esse vai bem forte pra decepção.
Vem forte, é.
Vem forte, vem muito forte.
Vem forte. Eu também tô com esse pensamento que ele vai brigar pro topo, cara, porque o que era pra ser e o que foi, não deveria ter acontecido. E a gente não tem nenhuma boa justificativa pra isso ter acontecido, então é uma pena.
O pior é que o que era pra ser, o que estava sendo e como foi. Como foi concluído. Esse é o pior, porque o começo ainda era interessante e ainda dava mais esperança. Então, a esperança que foi dada pro começo ser bom é o que destrói mais ainda, no caso de Fugou Kenji.
Pois é, não, cara, minhas expectativas estavam lá em cima, sabe? Eu tava num 8-9, eu falei, meu, os primeiros episódios eram maravilhosos. O episódio 4, que foi o episódio onde foi o episódio de Slice of Life do Daisuke com o Haru, meu amigo, que episódio maravilhoso. Aí você perde esse episódio. Não é que perde, ele perde um pouco do valor por conta desse arco. Porque, por exemplo, se viesse uma segunda temporada de Fugou Kenji e ele esquecesse que esse arco existe e fizesse só megalomanias de continuar resolvendo casos idiotas e megalomaníacos, eu acho que daria pra continuar e a gente engoliria muito seco esse final e bola pra frente, porque se ele me entregar uma série de casos interessantes que estavam ali nessa ideia de serem casos bem episódicos, eu ainda aceitaria entrar de novo em Fugou Kenji, porque os danos podem ser, não reparados, mas esquecidos, porque esse pós-crédito, ele dá um sorriso no rosto e fala, puta, poderia, né? Poderia ser isso.
Poderia ser isso.
É triste.
Feliz que aí vai ter primeiro lugar, vai ter Japan Sync, segundo vai ter Fugou Kenji, e em terceiro lugar vai ter o Tomegame.
Ainda temos mais uma temporada. Relaxa.
Ah, vai ser difícil, hein, Thunder? Vai ser difícil.
A gente tava falando com isso que ia ser difícil chegar perto de Kaguya e tivemos Oregairu. Então, eu já não duvido de mais nada.
É pra cima, é pra cima.
Pra baixo também, irmão. Pra baixo também. Cuidado.
Mas aí é aquela coisa, decepção depende dos animes. E em questão de animes, assim, que geram alguma expectativa, a gente tem menos nessa próxima temporada do que a gente teve nessa anterior.
Como assim, cara? Tá vendo Shingeki?
Ah, não. Nem vem. Eu aceito Dungeon Nidai, mas não aceito ninguém.
Não aceito. Você caiu na minha carta armadilha.
Aceito até Nobles, mas não aceito.
Putz! Caralho!
じゃ不可能なし、お前だけじゃ不完全なピー。